Capítulo 19. Alimento espiritual. Voltemos rapidamente ao deserto, onde Jesus está há 40 dias sem comer nem beber. Já falamos nisso no capítulo 12, mas a ideia agora é apenas tocar num detalhe daquele episódio, usando-o como ponto de partida para mostrar Jesus como alimento espiritual. Era mais do que uma grande fome e sede intensa. Muito mais. Após um lento miguar das forças e energias, Jesus agora está completamente exaurido. Mal pode engolir, sem uma gota de saliva e a língua colada ao céu da boca. O estômago nauseado é como um buraco no meio do corpo. A visão embaçada e os sentidos embotados contribuem para um estado de torpor e irrealidade. Cada molécula do seu corpo necessitava desesperadamente de alimento e de hidratação. Que hora de Jesus se encontrar, ou melhor, de ser assediado por alguém tão astuto e perverso como o diabo. O grande inimigo não perde tempo e vai direto ao que naquele momento era o ponto fraco de Jesus. E Satanás despeja palavras venenosas: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. A pequenina partícula condicional se jamais havia sido e jamais será utilizada com tamanha dose de cinismo e insinuação maliciosa. Não era uma expressão de dúvida, como se o diabo quisesse confirmar algo de que não estava seguro. Ele sabia perfeitamente de quem Jesus se tratava. O tom foi sarcástico, de puro desafio. Já que tu és filho de Deus, prova agora, transformando estas pedras em pães. Ou vais ficar aí, se esvaindo de fome? Que filho de Deus é este? Vamos, exibe o teu poder. A resposta de Cristo se tornou uma das frases mais conhecidas do mundo. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus se limitou a citar uma passagem da Bíblia, que na época era apenas o Antigo Testamento. Aliás, já comentamos que em todas as três investidas de Satanás, Jesus se defendeu utilizando diretamente as Escrituras. No primeiro caso, referi-se a um trecho que está no livro de Deuteronômio, que diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. No final da peregrinação de 40 anos dos israelitas pelo deserto, Moisés relembra àquela geração o que acontecera desde que saíram do Egito. Entre as providências miraculosas de Deus estava o maná, alimento em forma de flocos que caía diretamente do céu. Mesmo sem pão ou qualquer outra comida conhecida, eles viveram. Deus criou o maná especificamente para mantê-los vivos naquela circunstância tão diferente e precária. Quando a travessia terminou e puderam se alimentar de comidas tradicionais, o maná cessou para sempre. Não é difícil compreender o que Moisés quis dizer. Quando o assunto é manter-se vivo, antes de pensar em comida, o ser humano deve pensar em Deus. O motivo é óbvio: é Deus quem dá o alimento. Ninguém está vivo por causa da comida, mas por causa da vontade de Deus em manter cada um respirando. Como consequência dessa vontade, então, ele determinou que certa quantidade de comida chegasse até o corpo de cada um e o sustentasse. A comida não é, portanto, a causa de alguém estar vivo. A causa é Deus. Ao fazer suas aquelas palavras de Moisés, Jesus deixou claro ao tentador que, embora a sua natureza humana exigisse alimentação normal, a rigor ele não precisaria de pão para continuar vivo, bastaria o Pai querer. Viver espiritual. Além do sentido físico, as palavras de Moisés e as de Jesus, ao citá-lo, têm também um significado espiritual. A vida é mais do que beber, comer e tocar o cotidiano com o suor do rosto. Como falamos anteriormente, viver é, antes de tudo, manter-se afinado com Deus, estar em relacionamento com Ele. Essa dimensão do viver não é sustentada na base de calorias fornecidas por vitaminas e proteínas. Esse viver espiritual é mantido através da conformidade com o que Deus quer e determina. É estar em harmonia com Deus, é agradá-lo, amá-lo. Era exatamente essa harmonia entre Jesus e seu Pai que Satanás queria destruir. A tentação não consistia em fazer pão. Nada haveria de errado transformar pedras em alimento para se sustentar. Entretanto, seria esse o plano do Pai para pôr fim ao prolongadíssimo tempo de jejum de Jesus? Era o desejo do Pai que Jesus caísse na armadilha do diabo e, com ingenuidade infantil, demonstrasse que tinha poderes miraculosos? Não, não era. Jesus sabia disso. E Satanás também. Aí estava precisamente o sonho dourado, melhor dizendo, o sonho negro desse adversário. Para satisfazer a insinuação maligna do diabo, Jesus teria de violentar a vontade do seu Pai. Jamais conseguiríamos entender a dimensão cósmica da catástrofe de uma desarmonia, se possível fosse, entre Cristo e seu Pai. Aqui está outra verdade além da compreensão humana. Por um lado, seria impossível que Jesus se chocasse com seu Pai. Por outro, a tentação a que Jesus foi submetido foi absolutamente real e aceita pelo Pai como uma demonstração de vigilância, perseverança e lealdade. O ponto principal da defesa de Jesus diante do primeiro ataque de Satanás foi: a essência do viver é estar afinado com o que Deus deseja, diz e determina. Voltando a Moisés, no final dos 40 anos no deserto, os incrédulos que o ouviram não entenderam esse sentido mais profundo das suas palavras. No máximo, se lembraram do maná e da maneira sobrenatural como havia sido dado. Milhões de pessoas, até hoje, leem na Bíblia a resposta de Cristo a Satanás e não compreendem esse sentido espiritual. Também só pensam em pedras que seriam transformadas em pães para manter Jesus vivo após o prolongado jejum. Não é que estejam erradas, apenas ficam na superfície e perdem a parte mais importante do que Moisés ensinou e Jesus repetiu quando foi tentado. Já os discípulos de Jesus entendem bem o que significa viver espiritualmente. Estes sabem que, da mesma forma que a vida na terra exige sustento físico, o viver espiritual também requer alimento. A vida espiritual não é simplesmente uma crença estática em Deus. Envolve relacionamento, comunhão, amizade, intimidade com Deus. Só que Deus é autoexistente e imutável. Ele não precisa de nada para se manter vivo. Nenhum tipo de sustento o fará mais forte. Nem a falta de alguma coisa o tornará fraco. Quanto ao homem, não é capaz de coisa alguma por si só. Foi criado por Deus e é dele que depende desesperadamente para o próximo bater do coração. É em Deus que o homem vive, move-se e existe. Mesmo quando se converte, tornando-se nova criatura e passando a ter vida espiritual, ainda precisará de recursos externos para se manter nesse novo tipo de viver. Alguém terá de supri-lo de alimento espiritual. Esse supridor é o Pai Celeste, e o alimento é Cristo. Pão da vida. Por causa dos grandes sinais e atos de poder que Jesus estava realizando naqueles dias, muita gente passou a segui-lo por onde quer que andasse. Certo dia, depois de atravessar o mar da Galileia, na realidade um lago, Jesus viu-se rodeado por grande multidão e passou a ensinar-lhes. O tempo passa rapidamente e o sol já declina no horizonte. Os discípulos, já preocupados com a logística e sabendo que aquelas pessoas não comiam há muitas horas, sugerem que Jesus as despedisse para que pudessem comprar alimento pela redondeza. No íntimo, Jesus toma a decisão de alimentá-las ali mesmo. Embora sabendo perfeitamente o que iria fazer, prefere testar os discípulos. Ordena que eles mesmos tratassem de alimentar aquela gente. Os discípulos olham entre si e pensando em como sairiam daquele aperto. Jesus continua a instigá-los e pergunta a Filipe onde comprariam pão. Filipe dá a entender que o local da compra não era o problema. Difícil mesmo seria conseguir a alta soma necessária para alimentar quase 5.000 pessoas. Jesus começa a dar a pista para o que estava planejando. Pergunta quantos pães eles tinham. André se anima e logo fala de um rapaz que tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas logo cai em si e pergunta, desolado, que utilidade teria tão pouca comida para dar de comer a tamanha multidão. Jesus encerra a questão. Se era necessário um milagre seria feito. Manda todos se assentarem, dá graças ao Pai pelos poucos pães e 2 peixinhos e os multiplica a ponto de alimentar toda a multidão e ainda sobrar muita comida. No dia seguinte, depois de cruzar novamente o mar da Galileia, Jesus foi seguido pela mesma multidão. Não pôde deixar de ficar triste, sabendo que todo aquele interesse não era por vontade de conhecer melhor quem tantos milagres estava fazendo. Não visava maior aproximação com Deus por seu intermédio. Era tudo por causa do pão com o qual se fartaram na véspera. Jesus sugere que eles concentrem esforços em obter não alimento perecível, mas o que dura por toda a eternidade. E mais, com a aprovação do Pai, ele próprio se dispunha a dar-lhes esse alimento. Eles perguntam como fazer para realizar o que Deus queria deles. Jesus responde que bastava crer nele, o enviado do Pai. Nesse momento, a conversa fica mais tensa. Indagam agora com boa dose de malícia e incredulidade que sinal ele poderia dar para que, vendo, pudessem crer nele. Antes de Jesus abrir a boca para responder, falam que Moisés, por 40 anos no deserto, havia fornecido maná aos pais deles. Para bom entendedor, essa era uma ferina insinuação de que a multiplicação de pães e peixes da véspera era um milagre de segunda categoria, comparado com o de Moisés. Jesus decide que era o momento de mudar o rumo da conversa. Não teria o menor sentido ficar trocando comparações entre ele e Moisés. Fala que não foi Moisés quem deu aos antecedentes deles o pão do céu. Nesse ponto, emprega a palavra pão no sentido de alimento espiritual. A rigor, Moisés não forneceu pão nenhum, mesmo no sentido físico. O bolinho chamado maná veio diretamente de Deus. A essa altura, porém, Jesus não deseja mais perder tempo falando de pão e maná. O momento era perfeito para fazer uma aplicação espiritual. Então, completou: "O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá." Para contrastar com o limitado valor do maná, físico e perecível, Jesus qualifica o pão do céu de verdadeiro. E mais, troca o tempo passado do verbo para o presente. Moisés havia dado o maná aos israelitas quase 1.500 anos antes. Agora, ao falar do verdadeiro pão do céu, fornecido pelo Pai, usa o tempo presente. No grego, o tempo presente tem a ideia de continuidade. É como se tivesse dito: o verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos está dando agora mesmo. Como eles eram muito duros de coração e lentos para entender essas coisas, Jesus dá mais um passo no sentido de mostrar que não estava mais falando de alimentos que apodrecem. E diz: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Quando entenderam que Jesus não falava mais do maná de Moisés, mas de algo que poderia ser dado a eles próprios, não perderam tempo. Senhor, dá-nos sempre desse pão. Embora sabendo que eles pensavam em algum alimento misterioso que viria do céu, Jesus aproveita para fazer uma das declarações mais importantes de todo o seu ministério terreno. E diz: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Essas duas frases contêm de maneira extremamente concentrada tudo o que alguém queira saber sobre sustento espiritual. O alimento é Cristo. Para ser alimentado, alguém terá de vir a Ele. O vir a Ele significa crer nele. Essa é a base de tudo o que se refere ao crescimento espiritual de um salvo, o processo de santificação, a estatura espiritual que vai adquirindo. Tudo deriva do fato de ter se conectado a Cristo, a ponto de se alimentar dele, como um ramo que se sustenta da seiva vinda da raiz de uma árvore. Ah, que decepção quando Jesus falou que o pão da vida é Ele mesmo. Nada de alimento miraculoso que desceria do alto. Logo entenderam que, se para receberem sustento espiritual teriam de crer em Cristo, então morreriam de fome. Eles simplesmente não criam. Jesus acrescenta que Ele mesmo ressuscitaria todo aquele que, pela vontade do Pai, viria a Ele. A confusão aumentou. Excitados e falando alto ao mesmo tempo, jogavam dúvidas sobre a origem celestial de Jesus, já que conheciam o Pai, no caso de criação, e a Mãe dele. Sem entrar muito no mérito da discussão, Jesus afirma que viriam a eles todos os que o Pai o desejasse. E isso significava receber a vida eterna, uma vida que seria sustentada por Ele próprio. Repete que é o pão da vida e mostra o contraste. Os que comeram o maná morreram um dia, como todo ser humano. Todavia, aquele que comer do pão do céu nunca morrerá. E falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Profundamente chocados, não entenderam que Jesus se referia à entrega do seu corpo na cruz para que pudesse se tornar alimento espiritual dos que creriam nele. E passaram a perguntar entre si como ele poderia alimentá-los com a própria carne. Jesus inicia uma longa explicação e muda um pouco o sentido da palavra carne. Agora, em vez do seu corpo físico que entregaria para ser crucificado, passa a falar da sua pessoa como fonte de alimento, não no sentido físico, mas espiritual. E disse assim: em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai, que vive, me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e, contudo, morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Assim, Jesus termina o seu discurso, um dos mais tensos em todo o período que esteve no mundo. Ele sabia que as palavras foram muito fortes. Alguns discípulos ficaram chocados e se acharam sem condições de ouvir aquilo. Ele explicou que o sentido delas, daquelas palavras, não era literal, mas espiritual, e disse: "O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida." É repugnante imaginar que alguém precisaria devorar um pedaço do braço ou beber algumas gotas do sangue de Jesus para ter vida eterna. Comer a sua carne e beber o seu sangue é estar vitalmente ligado ao seu ser, alimentando-se do seu vigor, do seu poder, da sua graça, do seu amor, da sua bondade, de tudo o que ele tem e é. Jesus precisava sacudir a letargia espiritual daquela gente. Os ouvintes tinham de saber que ele é o alimento vital para alguém poder ter vida eterna. Por isso falou de maneira tão crua. Foi de propósito. Mesmo com as explicações, muitos que andavam com Jesus passaram a evitá-lo. Na realidade, eram discípulos somente no exterior. Não criam verdadeiramente nele. Chega a ocasião de Jesus confrontar diretamente os 12 apóstolos. Pedro responde de maneira inspirada: "Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus." No alvo, Pedro compreendeu perfeitamente que as palavras de Jesus tinham tudo a ver com a vida eterna. Nada de físico, de material. E mais, que apenas Cristo tinha essa condição de dar e sustentar a vida espiritual. Não havia outra opção. Eles não teriam para onde ir caso optassem por deixá-lo também. Estavam plenamente convictos da sua condição única de enviado de Deus, puro e divino. Que resposta! E que contraste! Uns abandonaram Jesus, endurecidos e incapacitados de compreenderem quem realmente ele é. Outros lhe confessam abertamente a dependência, convictos de que é ele quem os sustenta e determinados a segui-lo a qualquer custo. A ceia do Senhor. Alguns meses depois, Jesus teve uma boa oportunidade de demonstrar o que havia ensinado naquela ocasião. Ele estava agora no cenáculo, realizando a última Páscoa com seus apóstolos. Era a própria noite fatídica em que foi traído. Além de comemorar a Páscoa, Jesus resolveu instituir o que ficou conhecido como a Ceia do Senhor. Em poucas palavras, trata-se de uma cerimônia simples, mas riquíssima de significado, que deixou para os seus discípulos realizarem nas igrejas. O objetivo é rememorar o sacrifício que Jesus fez por eles. Mais especificamente, lembrar do seu corpo, ali preso à cruz, cheio de hematomas e ferimentos, sangrando, asfixiado, cada vez mais fraco, até a perda da vida. E também lembrar do sangue que derramou lá, de cujo valor infinito comentamos anteriormente. A lembrança dessas coisas deveria produzir nos discípulos de Cristo um profundo senso de indignidade pessoal e gratidão a Ele. No entanto, Cristo queria mais das suas ovelhas cada vez que participassem da ceia. Além de recordar a morte dele, nunca deveriam esquecer que, além de salvá-las, ele as sustentaria espiritualmente no dia a dia. Em termos físicos, como é que o ser humano se sustenta? Comendo e bebendo. Pois os salvos em Cristo iriam comer e beber literalmente, como um símbolo do sustento espiritual que tem na pessoa dele próprio. Sendo assim, ao comerem o pão na ceia e beberem o vinho, simbolizando respectivamente o corpo e o sangue de Cristo, eles poderiam pensar no sacrifício dele na cruz, ao mesmo tempo em que renovariam a convicção de que se alimentam dele. Vejamos uma pequena parte do registro dos evangelistas Lucas e Mateus sobre a instituição da ceia. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. A ceia, portanto, permite que as ovelhas de Cristo pratiquem de maneira gráfica e simbólica o que ele havia dito naquela ocasião sobre a necessidade de comer o seu corpo e beber o seu sangue. Distorção. Muito deve entristecer a Cristo o fato dessas palavras terem causado tanta dissensão ao longo da história da sua igreja. Mesmo homens profundamente comprometidos com a sua pessoa e ensino, desentenderam-se ao interpretar o que ele disse quando instituiu aquela ordenança. Outros chegaram ao ponto de impor a crença de que ele está literalmente no pão e no vinho. Para esses, o que comem hoje do pão procede de maneira igual a alguém que, naquela época, comesse um pedaço do seu dedo. Além de bizarra, essa ideia não apenas fere o bom senso, mas, o que ainda pior, despreza o que ele mesmo falou quando disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. É uma pena que os homens compliquem as coisas e terminem tirando o brilho do que é para ser simples e bonito. Tudo o que ele pretendeu ao instituir a ceia era que os salvos se lembrassem dele, não apenas como um homem morto, como de fato esteve por algumas horas, mas também como um Salvador vivo, poderoso, sustentador, o alimento que os mantém espiritualmente vivos todos os momentos, o pão da vida. Cristo e a Palavra de Deus. Existe uma atividade específica que, por toda a Bíblia, é referida como um ato de alimentar-se, o ouvir ou ler ou se apropriar da Palavra de Deus. Isso equivale a dizer que a Bíblia é também considerada um alimento para a alma. A maneira como o profeta Jeremias fala é como se estivesse comendo um bolo gostoso e quentinho. Ele se alimentava e tinha grande prazer com a Palavra de Deus. E falou assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. O salmista não fica atrás, deliciando-se em se alimentar da revelação de Deus, e fala: quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. O fiel Jó descreve uma situação em que as palavras saíam da boca de Deus diretamente para o seu interior. Ali guardadas, tornavam-se fonte, não de vitaminas A, B ou E, mas de vitalidade espiritual para obedecer ao que Deus mandava. E escreveu: Do mandamento de seus lábios nunca me apartei. Escondi no meu íntimo as palavras da sua boca. O apóstolo Pedro também compara a Bíblia com alimento, só que não como mel, mas leite, e exorta aos seus leitores: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Surge uma questão interessante: o alimento espiritual do salvo é Cristo ou a Bíblia? Em um sentido mais primário, claro que é Cristo. Afinal, ele é o Logos de Deus, a palavra, a expressão personificada de tudo que o Pai quis transmitir à humanidade. De Cristo flui todo o poder, toda a capacidade de sustentar almas e espíritos. Já a Bíblia é a expressão escrita do que Deus quis revelar à raça humana, através de autores inspirados pelo Espírito Santo. Assim, a Bíblia é alimento no sentido menor, como um meio de colocar o leitor em atitude e condições de ter a sua alma alimentada por Cristo. Crescimento. Para quem está em fase de desenvolvimento, a comida naturalmente faz crescer. Uma criança que, mesmo bem nutrida, não mostra sinais de crescimento, está anormal e requerendo cuidados. À medida que alimenta, Cristo também produz crescimento nas suas ovelhas. Além de lógica, essa é uma verdade que a Bíblia expressa claramente. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Quem está conectado a Cristo naturalmente irá crescer. Ele é como a raiz de uma videira à qual estão ligados os ramos. Esses ramos não têm como deixar de produzir frutos. E como o verdadeiro cristão nunca para de se desenvolver espiritualmente, Cristo sempre será a fonte de crescimento para ele. Deixemos bem enfatizada a essência do que estamos querendo transmitir. Cristo não é apenas um grande mestre, um sábio rabi, um iluminado professor a ensinar os seus discípulos. Muitos que pensam assim acham suficiente colocarem-no entre os famosos filósofos e pensadores que já andaram pela terra. Mas Jesus é muitíssimo mais do que isso. Aos que tomam a sua cruz e o seguem, ele se conecta pessoalmente, de maneira vital. Passa a sustentá-los e os faz crescer continuamente. Torna-os mais sábios para que aprendam melhor as coisas celestiais. Fica mais e mais íntimo dos seus discípulos amigos. Eles crescem na capacidade de serem puros e agradáveis ao Pai Celestial. E se tornam santuários onde o Espírito Santo se sente cada vez mais satisfeito e há vontade por habitar neles. Tudo isso é crescimento. Crescimento gerado por Cristo. Quando alguém diz que se tornou um novo discípulo de Cristo, é interessante observar os seus passos, a trajetória, o testemunho de vida. Nunca se tornará mais inteligente, mais culto ou mais rico, mas deverá passar por um crescimento espiritual visível, refletido diretamente no comportamento moral. Se não acontecer isso, essa pessoa estará dando o direito de se questionar: trata-se de alguém realmente convertido a Cristo ou é mais um entre milhões dos que são cristãos da boca para fora, que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem o que ele manda? Cada ser humano deveria perguntar a si mesmo: do que eu alimento a minha alma? De filosofias que não passam de especulações de seres humanos tão pequeninos e falhos como eu mesmo? De teorias de gente arrogante que nada conhece das coisas eternas e se atreve a omitir pareceres autoritários sobre a existência e a vida? De pensamentos de gurus com a aparência humilde e fala mansa, mas que não reconhecem que um véu está posto sobre os seus rostos e, portanto, não enxergam caminhos que o Deus Criador escondeu dos homens? Para quem se entrega a esse tipo de reflexão, um perigo é responder prontamente com um não a todas essas perguntas, tranquilizando-se automaticamente pelo fato de se considerar um cristão. Igrejas chamadas cristãs há de todo tipo. Obviamente, todas levantam a bandeira de Cristo e se dizem alicerçadas nele. No entanto, algumas oferecem seus ensinos misturados com o veneno das invenções humanas. Outras até que se apegam às doutrinas bíblicas, mas o fazem de maneira mecânica, fria, distante, esquecendo-se de que é a verdadeira união a Cristo que produz uma vida transformada e deixa rastros de amor ao próximo. E há aquelas que levam a sério a importância de serem coerentes, apresentando uma sã doutrina e um tipo de vida que essa mesma doutrina deve produzir. Fugiria ao propósito deste livro tratar dessa muito complexa questão da existência de uma multidão de igrejas denominadas cristãs. Entretanto, pelo menos dois pontos devem ser ressaltados. Primeiro, é indiscutível que tanto melhor será uma igreja quanto maior for o grau de fidelidade com que a mesma transmite e vive a palavra de Deus. Segundo, mesmo que alguém faça parte de uma igreja onde a Bíblia é ensinada de modo correto, isso não é garantia de estar sendo alimentado por Cristo. Aprender do melhor pregador do mundo não significa ser automaticamente alimentado. O que alguém aprende das Escrituras torna-se alimento espiritual somente a partir do ponto em que Cristo o utiliza para nutrir aquela alma. É sábio, portanto, que cada um examine o próprio interior, que verifique se a sua fome de Deus está de fato sendo alimentada. Antes disso, se ao menos tem fome de Deus. Aos que de fato a têm, Cristo se dispõe a saciar e fartar com os mais sólidos alimentos e finos manjares. Não apenas para suprir o estômago e satisfazer o paladar, mas para os sustentar por toda a eternidade, gozando das delícias de uma vida na companhia dele próprio e na intimidade de seu Pai. Uma vida plena, agradável e abundante.